Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselongue não é divã.
Olá.
Olá.
Já cá estamos outra vez.
É verdade, já fomos, já viemos e já estamos aqui prontinhas. Como para mais uma mensagem.
Mais uma mensagem, mais um caso bicudo.
Este é bicudinho.
Muito. Que nos chegou através do e-mail. Tenho aqui um problema, @radiocomercial.pt. Uhum. Também pode usá-lo para partilhar connosco os seus problemas e as suas angústias.
Uhum.
Vamos lá então, é esta. Venho expor um dilema da minha vida. Tenho 48 anos, dois filhos de um primeiro casamento. Atualmente estou numa relação que dura há 9 anos, na qual somos 5, pois o meu namorado tem um filho com 11 anos da relação anterior. Os primeiros anos desta relação foram muito conturbados e dolorosos, pois o meu namorado e a mãe do filho estiveram em guerra judicial por vários anos, com questões ligadas a dinheiros e a guarda de direitos parentais. Em todo este processo, sofri muito, e os meus filhos também, pois a mãe do meu enteado resolveu fazer queixas de maus tratos e abusos sexuais da parte do meu filho, que na altura teria 8 anos. Foi avassalador para mim e para nós, como casal. O pai ficou impedido de ver o filho durante vários meses, até ficar provado que não haveria perigo para a criança vir para a casa do pai. O tempo passou e ajudou a atenuar os danos que isso tudo me causou. No entanto, parece que a nossa relação ficou condenada desde então. As discussões são sempre as mesmas e vai sempre parar ao mesmo lugar. Hoje, os meus filhos já são adultos, 18 e 24 anos. Meu filho nunca soube das queixas, que foi acusado, pois quis protegê-lo ao máximo. Será que devia, lá atrás, ter renunciado a esta relação a favor do meu filho? O caminho que a minha relação tomou desde aí foi só altos e baixos, e sinto que tudo isto me causa muito sofrimento. Há muita mágoa da minha parte e ele nunca se mostrou um grande companheiro ao longo dos tempos, o que me faz questionar como vim aqui parar. A favor de quê? De um amor que sinto por ele? Será que só por isso é válido este sofrimento? Gostava de saber o que tem a dizer sobre tudo isto.
Opa, que... Yeah. Que merda de situação.
Pois é.
Pá, é uma situação pesada. É uma situação pesada. Enfim, nós já falámos aqui várias vezes sobre abusos sexuais na família. Neste caso, felizmente, não foi.
Mas que foi alguém que acusou uma criança,
sim,
de abuso sexual, não é?
Sim, sim, sim. Ou seja, isto não foi confirmado, mas o trauma ficou lá.
Claro.
E portanto, eu acho que a questão principal é esta. Esta relação foi fundada em cima de um trauma.
Uhum.
Portanto, ela. E ela coloca uma pergunta que eu acho. Aliás, duas ou três que eu acho assim devastadoras, não é? Como é que eu vim aqui parar?
Pois.
Não é? Que é uma coisa. Bom, para já de alguém que já pensou nisto 300 milhões de vezes.
Anos. Como é que eu, é... Sim, anos, não é? Porque ela desde, eu acho que desde que isso aconteceu, ela nunca mais ficou bem na relação.
Pois, é o que ela diz, não é? Porque quando ela se questiona como é que eu vim aqui parar, e faz uma questão muito importante, que é a favor de quê?
Uhum.
Ela não pergunta o porquê. Nem um como. Portanto, ela não vai nem às causas nem ao processo. Ela pergunta a favor de quê? Ela fala, ela quer, está a questionar sobre a finalidade. A finalidade de tudo isto.
Uhum.
De todos estes anos em que ela parece que está em sofrimento. Portanto, isto são tudo questões existenciais. Isto é da ordem existencial. Muito profundas. O que ela se está a questionar é: o que é que eu fiz com estes 9 anos de sofrimento? Isto é o que ela não é. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Até é uma coisa mais concreta. Isto é mesmo uma questão da existência dela, mais profunda, mesmo lá para baixo, para o fundo. E portanto, o que ela descreve não é uma relação complicada comum, não é? Como nós já ouvimos, sim, aqui tantos casos. É uma relação cuja fundação de facto é o trauma.
Uhum.
E ela entra numa guerra que não é dela, para começar.
Ah, exato.
Guerra não é dela, é do então do marido ou do namorado com a ex-mulher, não é? Que usa o filho dela como arma. E isto só por si é brutal, é cruel. É... E no meio dessa guerra acontece aqui o impensável, não é? De que esta mulher acusa o filho dela, uma criança de 8 anos, de abuso sexual ao enteado. E atenção, eu estou a comentar a partir do princípio disto que a ouvinte traz, de que foram anos de averiguações, ou muito tempo de averiguações, e não se provou nada. Uhum. E, portanto, é a partir desse princípio que eu estou a comentar. E é a partir daí, deste facto, desta acusação, que estas questões na relação começam. E isto não são dramas relacionais comuns.
Pois
isto
não.
É de uma violência psíquica muito grande. Portanto, e porquê que é violento? Porque ela, não só pelo facto em si, não é? Porque no quotidiano isto deve ter sido difícil de gerir, ainda por cima com mais filhos, mas sobretudo porque ela fica sozinha a gerir este terror. Ela fica sozinha a gerir isto tudo. As investigações, a decisão de proteger o filho ao não lhe ter contado, o medo de perder os próprios filhos, e portanto, e depois também, obviamente, do lado da parte do companheiro, de ter sido impedido de ver o filho até que se provasse que não tinha acontecido nada. Portanto, isto foi uma violência psíquica para os dois, de maneiras diferentes. Só que eu acho que depois de passada a tempestade, quando o caso, entre aspas, objetivamente fecha, quando o tribunal diz, olha, não aconteceu aqui nada, podemos pensar que durante esse período estão ali um bocado na sobrevivência, a tentar gerir o dano, mas depois esse período passa e aqui começa o buraco.
Pois, sim, porque o dano é sanado para o lado do marido, não é? Porque fica tudo, ele volta a ver o filho, volta a receber o filho.
Exatamente.
Em casa, mas o trauma está lá nela.
Porque o filho dela...
Porque é o filho dela que está em causa.
Exatamente, porque repara, tu podes... infelizmente é assim, e sobretudo e quando os casos são mais horríveis, mais ainda, que é, ok, ele é este miúdo, não se provou nada, ainda bem, mas continua a ser o miúdo que foi acusado.
Sim.
Mesmo depois de se perceber, claro, que tudo aquilo foi uma manigância da ex-mulher. Então, é horrível.
Pois é.
É horrível. Isto. Mas eu acho que, enfim, bem trabalhado, isto não tinha que ser o buraco em que aparentemente se tornou. Porque eu acho que a questão aqui, ela está a colocá-la, e nós também agora, não é? A colocá-la aqui em cima deste facto. Mas o dano maior teve a ver com o modo como isto foi gerido no casal.
Pois.
Porque se isto tivesse sido bem gerido, o sofrimento tinha acontecido, o trauma tinha acontecido, mas enfim, ambos, e em família, primeiro os dois e depois, se necessário, em família, poderiam ter transformado isto, trabalhado isto, não é? Não quer dizer que desaparecesse por completo, poderia ter ficado uns resquícios, mas não parece que foi isso que aconteceu, porque o que me parece que aconteceu é que ela fica sozinha a lidar com o estrago. E acho que o tempo passa, ou passou, mas a relação parece que ficou condenada a partir daí. É como ela diz, as discussões são sempre as mesmas, voltam sempre ao mesmo lugar. E acho que há uma frase que eu acho que é brutal até na sua simplicidade, que é: ele nunca se mostrou um grande companheiro ao longo dos tempos. O que é que está o busilis da coisa? Portanto, estamos a falar de quê? Ele antes era um bom companheiro e depois deixou de ser. Isto começou logo no início, nem deu para perceber se ele era um bom companheiro ou não. Há aqui coisas que nós também não sabemos, não é? Mas podemos ir especulando aqui um bocadinho, não é? Como se estivéssemos sem divã, mas especulando, não é? Porque eu, quando li este e-mail para a primeira vez, ainda pensei que isto pudesse ser enfim, a culpa materna dela de não ter protegido o filho. Porque ela questiona, não é? Deveria ter saído da relação pela proteção ao meu filho. E eu pensei que isto fosse sobre isso. E acho que está lá, mas eu acho que está na superfície. Na superfície, estas questões que ela coloca, que podem pressupor uma certa culpa, estão lá, parece-me. Mas eu acho que o que está verdadeiramente em causa é outra coisa. Porque é como se ela... Ela foi para a batalha, ela foi para a guerra, não é? Fica ferida. E o general, digamos assim, pelo qual ela lutava, não a foi buscar. Portanto, ela fica ferida, fica no meio da, estendida no meio da uhum. batalha, não se consegue mexer. E o general, que era quem, não é, em prol do qual ela lutava, deixa lá. E eu acho que isto é muito doloroso. Portanto, ela sacrifica-se e de algum modo acaba por sacrificar um pouco a proteção dos filhos por um homem que na verdade nunca lhe deu em troca nem segurança, nem companheirismo, nem uma certa reparação emocional. E portanto ela passa por um inferno por causa dele e da história anterior dele, e ele nunca está ou nunca esteve verdadeiramente presente para ela. E então acho que aqui, por isto que temos, não é só a culpa materna, mas é uma espécie de abandono dela mesma, autoabandono, se quisermos. Acho que isto é a história de uma mulher que deu tudo e não recebeu nada, que fica à espera. E esta é que é aqui a minha outra questão. Que ela continua à espera, ela parece que continua à espera de receber alguma coisa.
Sim, ela
há 9 anos
não sai da relação.
Pois, há 9 anos que há ela continua à espera. É curioso, porque parece que ela continua à espera que ele se torne na pessoa que justifique o sacrifício que ela fez.
Uhum.
É assim, o caso é pesado por todas as razões. Mas eu acho que este caso é interessante porque traz uma coisa, traz uma característica que eu vejo como mais feminina que masculina. Estamos todas carecas de ouvir esta característica, e se calhar também já caímos nisto, que é a fantasia da redenção. Que é, se eu aguentar, é como se ela que se questionasse assim, ou se dissesse a si mesma: se eu aguentar mais um pouco, se eu for paciente, se eu continuar aqui, um dia isto vai fazer sentido. Um dia ele vai ver o sacrifício que eu fiz por ele, e aí então vai tudo valer a pena. E é isto, é esta fantasia da redenção por amor, que é uma coisa perniciosa, porque está assente em cima desta ideia que é: se eu der o suficiente, se eu aguentar o suficiente, se eu amar o suficiente,
uhum.
então um dia ele ou ela finalmente vão ver aquilo que eu fiz, vão reconhecer o meu valor e tudo isto vai fazer sentido. Mais uma vez, isto não é sempre consciente.
Mas não é nada consciente, imagino.
É uma fantasia, por isso não é consciente. Mas é a fantasia sacrificial, né, do sacrifício da mulher por amor, e é a fantasia redentora, no sentido que eu aguentei, eu sofri, mas agora eu tenho a minha recompensa. E é uma coisa, repara, até meio religiosa, quase.
Sim.
Não é? O sofrimento que eu estou a sentir no presente vai ser investido, está a ser investido no futuro.
Sim.
No momento em que eu vou ser finalmente vista e reconhecida. E é uma espécie de uma dívida emocional que nunca vai ser paga. Ou muito dificilmente será paga, não gosto de dizer nunca. E portanto, isto assenta nesta ideia de que para haver amor é preciso haver sacrifício.
Pois.
Portanto, se não houver sofrimento nesta relação, então não é amor verdadeiro. Como se a dor fosse de algum modo a moeda que compra o direito a ser amada. Não é? Se eu não sofrer por amor, então se calhar terei direito a ser amada. É amor. E depois esta coisa, esta espera, não é? Um dia ele vai acordar, um dia ele vai perceber que aquilo que eu estou a fazer, e isso justifica o sofrimento do hoje, do agora. E portanto, de onde é que eu acho que isto... Ah, e depois há esta outra, este outro ponto, que é a fantasia da transformação do outro, não é? Que é: o meu amor vai mudá-lo, comigo vai ser diferente. Não é? Esta é uma coisa muito infantil e omnipotente, que é, quer dizer, a pessoa foi como foi sempre, mas agora que eu apareci na vida dele, que sou este espetáculo de ser humano, então ele vai se mudar. Apesar de nas relações todas ele ter sido de uma maneira que eu nem sequer gosto, não aprecio, não quero para mim, mas vou na mesma relacionar-me com esta pessoa, porque comigo vai ser diferente. Uhum. Eu é que vou mudá-lo. Isto é uma coisa omnipotente infantil, não é? De uma capacidade que ninguém tem.
Pois não.
Ninguém tem. Ninguém muda o outro. Mudam se quiserem e dentro da sua capacidade e possibilidade e vontade. E portanto, onde é que eu acho que vem esta fantasia? Para já eu acho que há sem sair da mensagem, a sensação que eu tenho é que de facto ela espera na esperança inconsciente, provavelmente, de uma retribuição, na esperança de ser vista. Por isso é que ela se questiona isto tudo
a favor de quê?
A favor de quê? Felizmente parece que ela se começa a questionar. Tipo, o amor é isto? Tenho que sofrer assim tanto? Algum dia ele vai olhar para mim e vai reconhecer o que foi feito ao meu filho? O que vai reconhecer o sacrifício que eu fiz em ficar na relação, se calhar até desprotegendo o meu filho? Porque estes processos de averiguação, de abuso, isto é muito duro.
Uhum.
É duro, dura bastante tempo. Dura o que tem que durar e é assim. Está certo, nada de errado com o processo. Uhum. Mas isto, eu nem sei como é que conseguiram fazer isto sem que o miúdo se desse conta. Mas ainda bem que não se deu conta. Mas aquilo que a criança não sofreu, ela deve ter sofrido a dobrar ou a triplicar. Em prol de quê? Da relação. Por isso é que ela se questiona. Deveria ter saído. 9 anos depois ela já começa a ver, é pá, se calhar isto nunca vai. É assim, não vai ser diferente.
E depois o medo de, se esta pessoa foi capaz de acusar o meu filho disto, pode continuar a acusar.
A ex-mulher.
Sim, exatamente. Pois. O medo, eu acho que fugiria a 7 pés.
Claro.
Isto é uma família de malucos, eu não quero nada.
Ainda para mais foi no início, não é?
Pois, exato.
Mas a questão é essa, ela não fugiu. Portanto, ela não fugiu porquê? O que é que ela achava que ia estar no fim do arco-íris? Neste caso não era um arco-íris, era uma poiazinha gigante. Aliás, ela se calhar achava que no fim dessa poia ia estar um arco-íris. Só que o arco-íris agora nunca mais chega. Uhum. E nunca mais chega, porque se calhar não está lá. Podemos questionar, não é? Agora, isto não é sobre a mulher, a ex-mulher, não é sobre este homem, é sobre o que é que faz esta mulher ficar nesta relação. E a minha hipótese é, de facto, esta fantasia de uma certa retenção. Tipo, não, um dia ele vai perceber. Um dia ele vai acordar e vai perceber todo o sacrifício que eu fiz por ele.
Uhum.
E tudo isto que eu estou a passar vai valer a pena.
Um dia vai ficar tudo bem.
É, um dia vai ficar tudo bem, como que por magia. E nós vemos isto a acontecer. E eu acho que nós mulheres aprendemos desde muito cedo que de facto amar é no fundo esvaziar-se quase.
Uhum.
Não é? É dar-se ao outro. E sobretudo, quer dizer, eu tenho 51. E vi a minha mãe e a minha avó, não, que a minha avó era viva. Era vivaça, não era viva.
Sim.
E era viva também. Era vivaça, a minha avó punha o meu avô na linha. A minha mãe, QB, punha, mas nas,
sim,
coisas importantes
a
acabava
minha mãe também
por.
Vivia para o marido.
A minha mãe não vivia para o meu pai porque sempre trabalhou, mas em casa. O quotidiano era muito gerido pela disponibilidade e indisponibilidade do meu pai.
Uhum.
E portanto, nós aprendemos que nós mulheres, da minha geração pelo menos, ainda muitas de nós ainda vimos esta ideia de que a mulher esvazia-se para a relação e para o homem, portanto, e sobretudo quando aparece a maternidade. Portanto, este modelo da maternidade tradicional é precisamente este, a mãe que se anula pelos filhos.
Uhum.
A mãe que sofre em silêncio e que aguenta porque uma mãe faz tudo pelos filhos. Que foi o que aconteceu. Ela não agarrou nela e disse, epá, vou-me embora, que isto, como disse, não é? Porque isto é tudo maluco.
Exato.
Que acusar o meu filho disto, está tudo doido. E repara, eu até acho que as averiguações tinham que ser feitas, não é?
Claro, pai, claro.
Não é porque ele é nosso filho que não é?
Sim.
Sabemos lá. Mas mas depois da averiguação feita, eu agarrava e ia à minha vida.
Né? Todo aquele ambiente.
É loucos, não é?
É loucos.
A questão é porque é que ela não foi? Nós não sabemos. Esta mulher pode também ter crescido neste ambiente assim mais tradicional e com esta fantasia de que o que é ser mãe e o que é ser uma esposa.
Uhum.
E portanto, este modelo da maternidade abnegada, da mãe guerreira, e acho que isto é importante, este modelo contamina as relações amorosas. Porque uma mulher que seja assim, uma mãe que seja assim com os seus filhos, garantidamente a mulher entra na relação uma parte como parceira e uma grande parte no lugar materno. São aquelas mulheres que depois também se tornam mães dos
maridos.
Dos maridos. Porquê? Porque é o lugar da que nutre, da que aguenta, da que perdoa, da que espera. E isto, lá está, tem uma grande força também, não é? É cuidadora?
Sim.
Eu vejo aqui qualquer coisa disto também nesta mulher. E depois, quer dizer, não é que as mulheres gostem de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Só que muitas de nós fomos treinadas para encontrarmos valor através do sofrimento, ou no sofrimento, não é através do sofrimento, é no sofrimento. Nós fomos treinadas para encontrar um valor próprio no sofrimento. Uma parte do meu valor existe enquanto eu for uma sofredora. E aqui sofredora é abnegar-me em nome dos filhos, abnegar-me em nome da relação, abnegar-me, não é? Portanto, esquecer-me de mim em prol dos outros e de qualquer coisa maior do que eu mesma, que é tudo.
Uhum.
Não é? Para estas pessoas, sim, tudo é. E portanto, és boa porque te sacrificas, és boa esposa porque aguentas, és forte porque resistes. Portanto, são pessoas que encontram autovalor neste tipo de situações e de relações. E quando assim é, o sofrimento passa a ser uma coisa identitária, passa a ser a identidade. E portanto, sair da relação, podemos especular, não sei se é o caso, mas é uma hipótese, sair desta relação, esta ouvinte, seria perder talvez a ideia que ela tem de si mesma, de que é uma mulher que aguenta, de que é uma mulher forte, que é uma mulher que não desiste. Se a pessoa, quer dizer, eu também acho que sou uma mulher que aguento, uma mulher forte e uma mulher que não desiste. Que não desiste, não, que eu desisto na boa de qualquer coisa.
Eu também.
Na boa.
Se a desistência foi inventada, é para exato, nós a usarmos.
É, exatamente, exatamente. Eu desisto na boa de qualquer merda. Basta começar-me a. Se não houver valores mais altos que se levantem, é na hora. Mas a questão está no grau, né, de. Ok, eu também acho que sou uma mulher forte, mas não vou cá aguentar. Quando a coisa começa a apertar à séria, eu saio. Mas isto é o modo como eu me vejo. Mas se eu me vir como caraças, a mim ninguém me verga, ui, a gente fica nas situações até.
Fica em tudo.
Pois.
Vale tudo.
Vale tudo.
Pois é.
Com ganhos e com custos, mas pronto. É?
Com muito poucos ganhos.
Com muito poucos ganhos. Mas para a pessoa não.
Pois, pois, sim.
Para a pessoa tem sempre ganhos, não é? Porque continua a poder ver-se como sempre achou que foi.
Sim.
E a corresponder.
A super mulher.
Exato. Àquilo que, não sei, que no fundo for ensinada, não é? Do modo como cresceu. E eu acho que nós caímos muito nestes buracos. Nestes buracos assim de. Destas ilusões de que. E abstratamente, falando abstratamente, de agora ainda assim um bocado mais para a noção do que é o amor, eu acho que nós vamos muito para esta ideia de que o amor é uma troca equilibrada. E não é. É do género: eu dei X, portanto vou receber X. Eu sofri Y, logo mereço Y de felicidade. Não há cenas paritárias nas relações. Há coisas mais paritárias e menos paritárias. Há pessoas que estão em relações, agora nas relações amorosas, em que aquilo que dão um ao outro é mais ou menos, enfim, simétrico, vamos dizer assim. Embora a simetria aqui de facto não seja uma boa palavra. Eu acho que o amor não funciona assim. Eu acho que não há propriamente um banco de afeto nas relações. Não é? A gente não está ali com uma caneta e um papel.
Olha, deves-me.
Exatamente.
Deves-me 50 festinhas.
50 festinhas e 40, e 40 beijinhos. Sim. Não é? E eu devo-te a ti também 50 não sei quê e 40 não sei quê. Não é? Okay. Isto não é uma coisa de. Deve haver. E, sobretudo, não há uma garantia de retorno. Nós é que temos de decidir se aquilo que a outra pessoa nos dá nos serve ou não serve.
Se há um encaixe.
Se há um encaixe. E só que eu acho que isto é difícil de admitir, porque admitir isto é ter de aceitar que nós podemos dar tudo e não receber nada.
Uhum.
Que é o que me parece que está aqui. Estou a usar tudo ou nada. Eu sei que isto é polarizado e extremo, mas é só para efeitos daqui da conversa. Nós podemos aceitar, na verdade, que não há uma garantia quando nós investimos no outro. De facto, é aceitar que podemos estar a dar as coisas mais preciosas que temos e não receber em troca na mesma medida, ou numa, não é na mesma medida, é numa medida que nos sirva. E é aceitar que o nosso sofrimento pode não ter um sentido nenhum, que é o que eu acho que esta ouvinte se está a questionar, que é o sentido de tudo isto.
Uhum.
O sentido destes anos de sofrimento. Porque não há propriamente uma justiça cósmica nas relações amorosas em nenhumas.
Sim, é como se ela dissesse: se eu fizesse isto tudo, vou para o céu.
É tipo, é como aquelas pessoas que dizem assim: eu fiz isto, vê lá que eu fiz isto por ele ou por ela, e o gajo nem sequer percebeu, nem sequer retribuiu. Pá, porra, não é nada justo isto. Pá, eu fico sempre a achar que esta leitura do que é justo e não é justo, pá, já é um bocado infantil, porque a justiça não entra nada. Lá está, é infantil no sentido em que assenta nestas crenças, que é, então se eu te dou A, tu tens que me dar A, se eu te dou 10, tens que me dar 10. Não é? E se me deres 9, não é justo, porque eu dei-te 10. Mas isto não é, a justiça aqui não é parâmetro. Nem nas relações amorosas, nem em relações nenhuma, nem na vida. Na justiça só é parâmetro na justiça.
Na justiça, sim.
Fora daí, não é parâmetro, porque as coisas não são a preto e branco. E, portanto, acabamos por criar nas relações estas fantasias, quando as coisas são insuportáveis, como parece que é o caso desta relação. Isto parece estar a ser muito pesado para este ouvinte, muito insuportável. Mas, ao mesmo tempo, é como se ela pensasse: um dia vai compensar. Um dia ele vai acordar e vai... Ele nunca foi bom companheiro, mas um dia vai compensar. Não é? Porque ela diz, ele nunca foi um grande companheiro.
Pois.
Houve altos e baixos, mas ele nunca foi grande companheiro. Portanto, se ele nunca foi grande companheiro, o que é que pode mudar agora? É expectável que ele passe a ser um bom companheiro? Não sei. Não é? É porque... Há uma diferença entre ter esperança e esperar. Porque a esperança é uma coisa aberta, não é? Tipo, a pessoa olha para a situação e pensa: bom, eu gostava que isto melhorasse e vou trabalhar para que isto melhore. Mas ainda assim, eu tenho esperança que isto melhore, mas eu consigo lidar com a possibilidade disto não melhorar.
Uhum.
A espera é uma coisa diferente, é uma coisa mais... passiva, mais fechada, que é: eu preciso que isto melhore, porque senão tudo o que eu sofri não tem sentido.
Uhum.
Que é onde eu acho que esta ouvinte está. E, portanto, a espera é sempre uma coisa em que a pessoa fica refém da fantasia do futuro.
Claro.
A pessoa fica ali presa, e depois, obviamente, quanto mais o tempo passa, mais difícil é de sair, porque, de facto, o que é que acontece? Que é onde eu acho que esta paciente está agora, que é sair, também seria admitir que estes 9 anos que passaram foram desperdiçados. Porque do modo como ela fala desta relação, há muito pouca coisa onde ela se agarrar, altos e baixos. Não sabemos o que é que isto quer dizer. Mas sabemos que ela diz que ele nunca foi um bom companheiro. Ou seja, altos e baixos é mais subjetivo do que ele nunca foi um bom companheiro. É subjetivo também, mas é ela que o está a dizer. Não, uhum. Para mim, ele nunca foi um grande companheiro. Não é um bom, nunca foi grande companheiro. E, portanto, é um bocado tipo: mas olha, já estou aqui há tanto tempo. Deve ter sido o que ela foi pensando. Só que chega uma altura, e ainda bem que chegou essa altura, epá, que já, pronto, começar a pensar nisto de outra maneira, não é? Porque este ouvinte, o que parece é que o papel do, fiquei a pensar também no papel do companheiro, não é? Será que este homem vê o mesmo que ela? Será que ele também está insatisfeito? Este companheiro que nunca se mostrou um grande companheiro, é que parece também que ele nunca deu o suficiente para ela sair, mas também não dá o suficiente para ela ficar em paz. É uma coisa intermitente. É tipo, não é tão mau para sair nem tão bom para ficar. Está ali, cada um, não é? Para ficar bem. Porque para ficar, ela está. Mas para ficar em paz.
Sim.
Porque é como se ele, pronto, desse migalhas, desse ali uns momentos bons, uns pequenos gestos que são o suficiente para alimentar a fantasia dela de que, pronto, está ali, ele está quase a mudar. Está quase ali. Não é? Isto é fantasia, ela não acha isto,
sim,
não é?
Sim.
Mas é uma espécie de um reforço intermitente que, curiosamente, é um mecanismo. E repara, não estou a dizer que nada disto é maligno, não estou a dizer que isto é propositado, estou só a...
Eu acho que todos nós já vivemos isso, ou podemos ter esse potencial de
claro,
viver isto.
Claro que sim.
Maior ou menor escala.
Mas... Sem dúvida, eu estou a dizer isto porque eu reconheço isto também a mim. Não agora, mas
já vivemos estas
com
relações.
Com certeza. Sim. Quando era uma miúda eu vivia isto assim. Não, isto vai ser diferente. Isto vai ser diferente. Acho que o que acontece muito nestas relações assim, onde, assim com estas características, é este em que é tipo, mas já estou aqui há tanto tempo, também não é assim tão mau. Mas depois quando paras para pensar percebes que não é assim tão mau, mas também não é bom. Há assim, quando as pessoas estão em relações em que o outro dá assim migalhinhas, e eu acho que isto configura um certo reforço intermitente, que é curiosamente um mecanismo psicológico que está na base das relações de dependência. O que é que funciona assim? Os casinos, por exemplo, os anúncios dos casinos funcionam assim,
tá?
Dão-te um bocadinho para tu ficares ali
agarrado.
É, exatamente. E portanto, as relações tóxicas também são assim. Eu não sei se esta relação. Não sabemos, não é? Estou só a dizer que isto também existe.
O mecanismo é o mesmo.
É o mesmo, exatamente. Porque se calhar, se ele nunca lhe desse nada, ela já tinha ido embora, não é? Não sei. E se ele lhe desse tudo, também não havia esta fantasia. Havia outras, não é? Mas ele dá quase nada de vez em quando. E ela vai se mantendo ali presa. Óbvio, não é? Que isto não vai a lado nenhum. Depois ela diz outra coisa importante, que é as relações, as discussões são sempre as mesmas. Claro, são sempre as mesmas. Porque há algo que nunca foi reparado. Provavelmente então, as discussões podem ser discussões mais na acusação, mas nunca. Isto parece-me aquela típica relação de duas pessoas que coabitam, mas que na verdade não têm uma intimidade real, que é a intimidade de poderem dizer coisas um ao outro que são dolorosas, que são difíceis, que são pesadas, mas que não, nunca são elaboradas, nunca são transformadas. E repara, como isto já vem, a relação já começa em cima do trauma, o trauma tem que ser transformado sob pena de continuar sempre a reverberar sofrimento, que é o que me parece que está a acontecer. 9 anos depois não há um luto desta situação, isto nunca foi trabalhado. Portanto, não há um luto, se calhar pela relação que nunca teve a oportunidade de existir, não é? Porque nós não sabemos, como isto começa muito no início, nós nunca sabemos como é que teria sido para trás. É como se a relação nunca tivesse tido uma hipótese de ter começado de uma forma mais benigna. E portanto, o luto, o que é que não está aqui, o que é que não foi feito ainda? O luto pela relação que não existiu, e o luto pelos anos de sacrifício que não tiveram retorno. Como isto não é elaborado entre os dois, está sempre ali a bombar. É uma ferida que está ali sempre aberta. Por isso é que as discussões vão sempre dar ao mesmo. Porque estão sempre, provavelmente, imagino eu, a falar pela rama. Não vão à substância das coisas. E, portanto, talvez o que ela, em vez de se perguntar se deveria ter saído para proteger o filho, eu acho que essa não é a questão principal. Acho que a questão principal é como é que ela se deixa ficar numa relação onde não se sente verdadeiramente amada. Porquê em nome de quê?
Uhum.
Essa questão ela coloca-se e, portanto...
É sair.
É sair.
Sério?
É sair, eu, não é? Esta que... fantasia dela está a colapsar.
Pois está.
Não, isto já não tem...
Acho que já é tempo de se fazer à vida. É
pá, sim, quer dizer... Ou eles os dois conseguem realmente conversar, e acho que aqui uma boa terapia de casal poderia ajudar bastante, ou então, quer dizer, eu acho que esta mulher deve estar num ponto de exaustão absoluta.
Pois é, e eu acho que é isso. É que partiu logo de uma situação tão caótica, que foi tudo caótico ali à volta.
Que já não tem...
Não sei se há reparação possível.
O facto de ter partido de uma situação caótica ou de uma questão grave, não é? Traumática, mas também jurídica quase, não é? De justiça criminal, é que não é? Parte pois? De uma questão criminal, não é? ou que parecia criminal, não é? Há aqui uma suspeita que ficou.
Sim.
Isso manchou o início da relação e, pelos vistos, continua a manchar. Mas não teria que ser assim, não é uma fatalidade, não teria que ser vivido desta forma. Mas foi, porque eles nunca tiveram capacidade de transformar isto noutra coisa.
Uhum.
Então o que é que aconteceu? Como isto nunca foi transformado, ela está há 9 anos à espera, em sacrifício, a questionar se foi boa mãe, à espera que ele finalmente veja o sacrifício que ela fez, ele a dar-lhe migalhas... E aprendê-la ali e ela a deixar-se prender. Isto é que é importante, é ela a deixar-se prender pelas migalhas que ele lhe dá. E agora esta fantasia colapsou e é por isso que ela manda a mensagem. Ela já não consegue viver de migalhas e ainda bem. E portanto aqui ou eles conseguem transformar isto. Ela agarra nele e dizer: olha, meu amigo, isto pá, ou fazemos aqui, porque eu acho que eles os dois sozinhos não têm essa capacidade. Pá, mora lá aqui arranjar uma terapiazinha de casal e conversar sobre isto. Opa, ou então isto não tem para onde andar.
Uhum.
Isto não tem para onde andar. Pá, faça-se à vida. Pá, ela fez o melhor que conseguiu com os recursos que tinha. Proteger o filho de um tipo de informação que poderia ter.
Pois, eu acho que ela devia olhar para esse filho, porque apesar dela ter ocultado, ele deve ter sido. Os miúdos são esponjas, ele deve ter sentido ali qualquer coisa de muito estranho e maligno à volta.
Pá,
é impossível ele ter passado por isto sem se aperceber que alguma coisa estava
a acontecer, não é?
E que ele era o alvo, o foco.
Pá, sim, também fiquei curiosa para perceber como é que todo este processo foi feito. Teve que ser interrogado, tiveram que falar com ele. Para, e ele não perguntava à mãe.
Exato.
Porque é que ia...
pode não perguntar.
Exato, mas se não perguntou, tem outra questão.
Pode só ter sentido que havia ali alguma coisa a acontecer e nunca deu nome àquilo.
Pá, pois, não sei, há aqui coisas. Enfim, mande-nos um e-mail.
Sim.
Para a gente perceber o que é que se passou, não é? E sobretudo, saia desta fantasia do sacrifício.
Mas esta mulher precisa de terapia.
Ah, sim, ela precisa de pôr estas coisas todas cá para fora. Ela precisa ter com quem falar sobre estes anos todos em que ela está neste sofrimento. E depois de se questionar realmente o que é que ela está aqui
andou
a fazer
ali. Com as bolinhas todas no ar.
Sim, esta fantasia
sozinha.
Que lapsou, foi ao ar, e acho que de facto uma boa análise podia ajudá-la a trocar esta fantasia da redenção pelo amor próprio.
Uhum.
A trocar esta espera compulsiva, à espera que este homem finalmente a veja, por uma escolha livre, não é? A trocar esta ideia do sacrifício por uma vida mais rica para ela. E portanto, a questão que ela se pode colocar assim à guisa de fim de episódio é: quando é que eu vou ter coragem para sair? Pronto, e isso é uma questão que só ela que pode saber e sair também.
Obrigada e espero que saia.
Sim.
O mais depressa possível.
Chaise Longue, não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.